Começa agora, o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar, com Dora Bumilca.
Olá, ouvinte do programa Conversa Franca. Que bom estar novamente com você nesta semana. E hoje entrevistamos uma grande amiga, a Edileia Lopes, que é escritora, professora e palestrante. E o assunto você não pode perder. O assunto é: ele é meu? Relacionamento entre sogra e nora. O programa Conversa Franca quer a sua participação. Me diga, mande aqui uma mensagem aqui para a rádio e responda: como manter um relacionamento saudável entre sogras e noras, sogros e genros? Eu gostaria que a Edileia desse um olá para os nossos ouvintes e já nos contasse um pouquinho quem ela é.
Olá, Dora. Olá, pessoal. Uma alegria muito grande estar com vocês nesse momento. Eu sou Edileia Lopes, casada com um pastor presbiteriano, Jonatas Barbosa Rodrigues. Sou mãe de 3 filhos e tenho 2 netos. Sou da área da educação, palestrante e gosto muito de escrever.
Muito bem. E você, ouvinte, sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São mais de 60 programas em diferentes plataformas. Para nos encontrar entre eles, é só pesquisar por Conversa Franca. E a minha pergunta para você: como é um relacionamento com pessoas da sua família? Sua sogra, seu sogro, seu genro ou a sua nora? Compartilhe conosco.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 974181456.
Muito bem, o programa Conversa Franca hoje conversa com Edileia Lopes. E se você estivesse aqui no estúdio, você veria o excelente livro da Edileia. Ela escreveu o livro Ele é Meu? Meu Filho e o Marido da Minha Nora, livro da editora Esperança. Eu queria que a Edileia nos contasse como surgiu a ideia de escrever o livro Ele é Meu?
Então, Dora, como eu disse para você, eu sou palestrante, né? E como estou no ministério junto com meu marido, estou sempre saindo para falar, especialmente para mulheres, né? E nesses encontros a gente sempre notava assim uma necessidade, uma carência nessa área. E mesmo nos nossos papos, né, da vida social, fui percebendo que havia uma crise muito comum presente nessa área da vida de muitas mulheres, né? Notei que esse era um ponto fraco em muitas famílias, e eu achei que faltava um material mais direto, prático, contemporâneo e principalmente bíblico, que tratasse sobre o tema. Foi daí que surgiu a ideia de escrever e de trabalhar esse assunto.
O título do livro, Ele é Meu, parece que a pessoa em questão pertence a alguém como se tivesse um dono. E tem mesmo?
Depende, né? Depende muito da cabeça de quem acha que é dono dessa pessoa. Às vezes essa posse está mesmo só na mente, né? De uma dessas mulheres. Eu vou me concentrar principalmente nas mulheres, porque eu entendo que esse tema é muito mais presente no relacionamento entre sogra e nora, apesar dele existir entre sogros, entre genros, né? Isso é muito comum também. Mas muitas vezes a mãe pensa que aquele homem é eternamente o seu filho, no seu filhinho da mamãe, né? E por conta da maneira como ela cuida, ela educa, ela trata esse homem, em vários aspectos ele vai se tornando dependente dela. Muito dependente, e aquela mulher, aquela mãe, ao invés de achar que precisa ir dando independência para ele, ela gosta daquilo. E muitas vezes esse homem é dependente não somente da mãe, né, mas dependente do pai. Eu não digo uma dependência só financeira, mas uma dependência principalmente emocional. E qualquer ameaça de causar a mínima contrariedade ou dor para essa mãe, ele recua. Ele é totalmente dominado pelas reações, pelo comportamento dela, né? Ele não consegue frustrar essa mãe. Então ela acaba sendo dona dele mesmo. E por outro lado, existe o homem que deixa a esposa, a mulher, ditar as regras. Ela faz coisas absurdas e incoerentes, e ele, mesmo enxergando os erros, é incapaz de confrontá-la. Ele aceita, ele faz vista grossa, ou seja, ele é dominado por ela. Então, o correto é a gente pensar que ele, como mãe, ele é meu filho, mas eu não sou dona dele. Ou ele é o meu marido, mas ele também não me pertence, como se fosse um bem adquirido. Seja o marido ou o filho, trata-se de uma vida e não de um objeto, né? Um objeto que eu chamo de meu, eu faço dele o que eu bem entender. Eu uso, eu descarto, eu troco, eu vendo, enfim, o objeto existe para me servir. Agora, uma vida não é esse o propósito. Então, é nesse aspecto que nós devemos olhar, né? Será que eu estou olhando para o meu filho como meu, o meu marido como meu? Ele está sendo um objeto, eu tenho tratado ele com respeito, dignidade, como uma pessoa?
Uau, quer dizer que nada das mamães ou sogras olharem o seu filho como um objeto, mas como um homem.
Um homem.
Isso mesmo, muito boa a sua dica. Edileia, como seria a sogra ideal? Ela existe?
Olha, nem sogra nem nora ideal existem no sentido da gente olhar perfeição, né? Não existem pessoas perfeitas, assim como não existe o sogro perfeito, o genro perfeito, o marido perfeito, né? O filho perfeito. Mas eu diria que a sogra ou a nora ideal é a mulher que vive o dia a dia dela um amor prático, que tem um coração humilde, que sabe perdoar e pedir perdão. Muitas dessas crises que eu vejo as mulheres enfrentando nessa área, né, de relacionamento sogra e nora, tem a ver com essa dificuldade de reconhecer erro, de pedir perdão, de corrigir-se, de voltar atrás. Eu acho que o ideal é a gente ter um coração quebrantado e não sermos pessoas perfeitas, porque é impossível, né? A gente vai pisar na bola, a gente vai errar, por mais que a gente queira acertar como mãe, como nora, como sogra, como esposa, nós vamos errar. Como marido, né? O marido erra, o filho erra. Então nós precisamos buscar o ideal de Deus. E o ideal de Deus é a gente viver um amor prático, né? Viver e ter um coração humilde, um coração que reconhece erros e que se dispõe a pedir perdão e perdoar de verdade e de fato.
Muito bem, e o assunto hoje, ele é meu, relacionamento entre sogra e nora. Sogros e genros também podem opinar aqui na RTM. E você pode dar a sua participação através do 0 operadora 11 974181456. Conte pra gente como é a sua sogra, como é a sua nora, como manter um relacionamento saudável entre as pessoas da sua casa. Nós estamos aqui para te ouvir. Edileia, já que não existe a sogra ideal, a nora ideal também não existe, não é?
Não. Não.
E eu que aqui no seu livro você fala sobre manter a distância. Hoje as minhas duas noras estão me ouvindo, as duas Marianas. Uma mora no Porto e a outra mora na cidade de Atibaia. Qual é essa dica que você dá para os ouvintes aí, manter a distância? É distância geográfica?
Olha, eu acho que às vezes a distância geográfica também faz parte desse processo, mas ela significa muito mais uma distância no sentido de respeito, de respeitar as particularidades, de não, por exemplo, a mãe não ficar o tempo inteiro querendo estar presente em todos os eventos, em todos os momentos, todos os finais de semana, então, se a gente, ou então a nora que vive na casa da sogra e para aquele lanchinho todo dia, isso é legal, mas a gente precisa ter um certo equilíbrio, né? Porque se a gente abre para a pessoa participar do dia a dia da nossa casa, nos momentos legais e tal, a gente precisa estar pronto também para os dias de dificuldades e lutas. Então, quanto mais próximo uma pessoa está de você, mais a possibilidade dela interferir. Então, é mais nesse sentido de interferência. Essa distância tem a ver com limites de interferência, e não distância no sentido de ver, de abraçar, de beijar, de participar, de curtir neto. A distância está muito mais relacionada com interferência. Olha, agora eu não posso ficar dando palpite nesse casamento, porque essa vida é do meu filho e da minha nora. Eu não posso ficar dependente emocional da minha mãe, tem nora, né? Que tudo que acontece corre para a mamãe, conta para a mamãe, desespera. Então, é essa distância que a gente precisa tomar cuidado e que eu me refiro no livro, que eu acho que muitas vezes pode ser prejudicial, né?
Edileia, as pessoas reclamam bastante das suas sogras ou de suas noras, mas o papel do homem que está no meio dessa relação também é muito importante, você não acha?
Com certeza, eu diria que é fundamental. Eu ouso inclusive dizer que grande parte dessa confusão que existe entre sogras e noras, a responsabilidade é do homem, que não coloca limites, né? Como filho, como marido, ele talvez não tenha sabido delimitar esse campo de ação de cada uma. E nós temos várias reações diferentes de homens, né? Existe aquele que tem um comportamento covarde, no sentido de não ter coragem de tratar de maneira firme, cristã, com cada uma. Olha, mãe, seu limite é esse. Olha, esposa, seu limite é esse. Não permitir que uma fique falando mal da outra ou denegrindo a imagem da outra. Eu diria que tem aquele também que gosta de ver, né, o circo pegar fogo, pensando, puxa, duas mulheres brigando por mim, eu sou o máximo. E tem também, muitas vezes, aquele que é tomado pelo orgulho, né? Que mesmo sem conseguir lidar com o assunto, ele vê que existe um problema, ele se recusa a pedir ajuda. Então, talvez um homem com coração orgulhoso, que vê que não está conseguindo contornar aquela relação, mas que não busca ajuda. E existem ainda aqueles parece viver em outro planeta, né? Eu diria que esse é o perfil de um homem talvez egoísta, que mesmo vendo que há tristeza, que há crise, que há insatisfação, ele leva a vida como se aquilo não estivesse acontecendo, como se tudo estivesse bem, como se o problema não fosse dele. Então o papel do homem é sim muito importante, um homem sábio, um homem maduro, um homem cristão, um homem equilibrado, ele pode sim ser muito útil e muito prático nessa relação e abençoador, isso é totalmente possível.
Muito bem, nós temos também a participação da Virgínia lá de Recife. Ela diz que os maridos não gostam de sogra, mas era para eles gostarem, porque as esposas vêm da mãe, que também são sogras, e também eles sabem que as sogras sempre estão do lado das filhas. Será que as filhas também não têm que ter uma certa maturidade para não achar que elas têm que estar sempre do lado da mãe?
Ah, sim. Eu imagino que essa distância que a gente falou agora mesmo tem a ver com isso também, entendeu? Muitas vezes eu já conversei com mulheres que falou: nossa, de jeito nenhum eu vou dar à luz sem a minha mãe perto. Minha mãe é a peça principal. Conheço mulheres, inclusive, que ao invés de ter o marido com elas, elas escolheram ter a mãe com elas. E isso para mim é um erro muito grave, porque o filho é dele, é ele que tem que participar. Ah, mas ele não sabe me ajudar como minha mãe me ajudaria. Aí é outro departamento, não tem a ver com essa história de presença no momento crucial da vida de um ser humano. Então tem muitas mães, né, as mulheres que ganham um filho e que naquele momento ela exclui completamente o marido da história e trazem as suas mães para perto, e as mães começam a tomar um papel tão importante naquele momento, que na verdade deveria ser do pai da criança, do pai do bebê. Então aí muitas vezes começa a rixa nesse ponto, sabe, Dora? São coisas pequenas que vão provocando aquele desamor, aquela falta de paciência, num momento em que, se a esposa tivesse um pouquinho mais de sabedoria, e a mãe dessa menina também tivesse sabedoria: filho, eu posso te ajudar, mas eu não posso excluir o seu marido dessa história. Esse momento é dele, ele é pai, ele tem que estar participando. Vocês vão aprender juntos, vocês vão conseguir, vocês serão capazes. Mas tem mães, né, as avós, que querem tomar conta de tudo e tomam conta da situação. Isso realmente causa atritos e gera problemas.
Muito bem, o programa Conversa Franca hoje trata sobre Ele é Meu, relacionamento entre sogra e nora. E a nossa entrevistada, Edileia Lopes, ela que é escritora, professora e palestrante.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 974181456.
E você, ouvinte, pode participar. Você pode nos responder e dizer como é o seu relacionamento com a sua sogra, com a sua nora, ou seu sogro, ou seu genro. E como manter um relacionamento saudável entre as pessoas da sua casa. Edileia, eu devo falar as coisas que me incomodam na minha sogra, ou é melhor guardar para não gerar um conflito?
Boa pergunta. Tem muita gente que pensa assim, né? Não é melhor não falar, deixa para lá, nem vou tocar nesse assunto. Mas aí fala para outro, fala para vizinha, fala para manicure, fala para irmã, fala para quem não tem nada a ver. Então, na verdade, eu acredito muito no poder da palavra e do diálogo, né? Falar e ouvir. Então, a gente precisa falar. Eu sou a favor de que se converse, de que se fale com graça, fale de maneira certa, fale no momento certo e ouça, porque não adianta nada a gente falar de maneira errada. Às vezes a gente está até falando aquilo que é verdade, mas eu falo de maneira errada e num momento totalmente inadequado. Isso não vai gerar resultado positivo. Então, não adianta eu falar no meio de uma crise profunda. Eu preciso conversar com maturidade, preciso orar, preciso pedir para Deus colocar as palavras certas na minha boca e ouvir o outro lado. Porque toda história tem dois lados, né? Muitas vezes a gente não tem essa disponibilidade, essa disposição de ouvir. A gente olha só para as nossas dores, para as nossas angústias e não ouve o outro lado. Então, eu acredito que deve ser falado, sim, com sabedoria e graça.
Edileia, como nós podemos encontrar os seus livros, inclusive este, Ele é Meu?
Olha, eles podem ser encontrados na Editora Esperança, entrar direto no site da Editora Esperança. Pode ser encontrado, tem um outro livro que é da Ade Santos, e na Amazon, se você entrar e digitar, vai aparecer o nome do livro. O livro é bem fácil de encontrar hoje, graças a Deus está bem fácil da gente ter acesso, né? Então é fácil, não tem dificuldade não.
Você poderia nos dar algumas dicas práticas como nós podemos ter um relacionamento melhor dentro de casa?
A gente teria, sim, muitas coisas para falar, mas resumidamente eu poderia dizer que a gente tem que, em primeiro lugar, nesse assunto, nesse tema, reconhecer que há uma crise ou um problema. Se eu não reconheço que tem uma crise, que tem um problema latente ali naquela situação, não tem por que eu procurar o segundo passo, que é procurar ajuda. Que muitas vezes eu vejo a crise, eu vejo o problema, mas eu não tenho condições de resolver sozinho. Então, procure ajuda. Então, reconheça que há uma crise, que tem um problema, seja humilde para isso, procure ajuda, leia sobre o assunto, informe-se e creia que Deus pode nos capacitar para consertar e curar qualquer tipo de relacionamento. Através de Jesus, que nos ajuda a sermos pessoas mais humildes, ele nos ajuda a enxergar os nossos próprios erros, né? Ele nos ajuda a pedir perdão, ele nos ajuda a oferecer perdão, derramar perdão, ele que nos capacita a mudar de atitude. Então a minha dica é procurar ter uma vida que agrade a Deus. A partir do momento que a gente tem essa vida que agrade a Deus, olhando a palavra de Deus que nos instrui, nós vamos ter capacidade de passar esses passos, né? De reconhecer erro, de procurar ajuda e de estudar mais sobre o assunto e de nos derramarmos diante de Deus. Eu acho que isso faz total diferença na nossa caminhada.
Quais são as suas redes sociais?
Olha, pode me encontrar no Instagram, lopes.edileia, com tudo minúsculo, e o Edileia com demudo. Inclusive lá eu posto geralmente uma, duas vezes por semana, textos breves, rápidos, que trata sobre o dia a dia, sobre muitas vezes o que a gente está vivendo e atravessando. Então são textos que têm o propósito de questionar, de animar, de consolar, e pode ser encontrado no Instagram.
Eu gostaria de conversar bastante com você, Edileia, mas o nosso tempo já está finalizando. Eu queria que você deixasse a sua despedida e, quem sabe, numa frase pudesse dar uma dica especial.
Olha, nesse sentido de se sentir muitas vezes roubada, né? Nossa, o filho, tem muita sogra que se sente roubada porque a nora veio e levou meu filho de mim, ou então a nora acha que o filho não pode encontrar com a sogra, não pode estar com a mãe dele, que ela se sente também em prejuízo. Se eu considero que o filho ou o marido é uma propriedade minha, eu provavelmente vou me sentir roubada. Essa seria a sensação, né? Mas se eu olho para, principalmente nesse caso, a sogra, se eu olho para aquele relacionamento, aquele casamento com uma nova família, nós entendemos que o que Jesus diz, que tem que haver um deixar, um abandonar, e agora as coisas precisam ser diferentes. Então, quando a gente consegue ver que eu vivi como mãe, tudo que aquele filho podia experimentar, eu curti, eu aproveitei, agora ele está vivendo um outro momento, um novo momento. Não significa que eu deixo de ser mãe, mas o meu papel agora muda. Eu não sou a estrela desse palco agora, né? Eu estou num papel coadjuvante. Quando a gente consegue entender isso, não significa que eu sou menos amada, menos querida ou menos importante na vida daquele filho, que uma mãe sempre vai ter uma importância fundamental na vida do filho. Mas eu entendo que o meu papel mudou e isso facilita bastante a relação. A mãe, a sogra, é a parte mais madura. A mãe, a sogra, é a parte mais vivida, experiente. Cabe a ela ser mais sábia no sentido de ensinar perdão, cuidado, ensinar restauração e ensinar uma vida de comunhão e de respeito.
Muito obrigada, Edileia. E eu queria, antes de terminar, dizer para as minhas duas noras marianas que eu quero acertar, viu? Perdão aí pelos jeitos difíceis que eu lidei com isso no nosso relacionamento, mas eu quero acertar, o meu grande amor para elas. E Edileia, muito obrigada por participar. Foi muito bom te receber hoje.
Ai, obrigada, Dora. Eu que agradeço. E também, já que você fez isso, eu também vou mandar um super beijo para minha norinha, a Lídia. Te amo, linda. Você é muito preciosa. Eu fico muito feliz de você fazer o meu filho feliz. Que o Senhor te abençoe sempre.
Hoje conversamos sobre o livro Ele é Meu, com a escritora Edileia Lopes. Se você quiser enviar alguma sugestão de tema ou conversar conosco, é só enviar uma mensagem para o WhatsApp 11974181456. E nós ficamos por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Dora Bomilcar, produção Gabriela Gouveia e trabalhos técnicos Ricardo Santos. Até o próximo Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bomilcar. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.